O acidente vascular cerebral é um problema de saúde pública. Os números indicam que há menos mortalidade, mas o AVC continua a ser a doença que mais mata e incapacidade crónica causa. Por isso mesmo, no Acontece desta semana, em véspera do Dia Mundial do AVC, que se assinala amanhã, queremos sensibilizar, prevenir e consciencializar para a problemática do acidente vascular cerebral. É hoje nosso convidado, Carlos Lopes, neurologista e presidente da Assembleia Geral da Associação Nacional de AVC, que vai ajudar-nos a perceber melhor esta problemática. Doutor, vamos falar do acidente vascular cerebral, é ainda a principal causa de morte em Portugal, no fundo acaba por ser um problema de saúde pública. Antes de mais, para elucidarmos quem nos ouve, o que é desde logo um acidente vascular cerebral?
O acidente vascular cerebral é uma das causas mais frequentes de morte em Portugal e é realmente uma, talvez a mais importante em termos de qualidade de vida, porque as sequelas do AVC, quer no aspecto económico e social, são muito graves e, de facto, toda a prevenção e todo o tratamento vão influenciar o futuro destas pessoas. Portanto, é fundamental que haja uma rede de cuidados, não só de prevenção, mas de tratamento hospitalar e pós-hospitalar destes doentes. E, nesse sentido, a Associação Nacional do AVC é um parceiro de corpo inteiro em todo o esquema de saúde, não só no país, mas, sobretudo, aqui em Barcelos.
Desde logo, quais são as principais causas que dão origem ao AVC?
As causas do AVC são variadas, algumas não são controláveis, como a idade, o género da pessoa, a mulher é muito mais frequente o AVC, mas a maior parte dos fatores de risco são preveníveis e são tratáveis. A hipertensão arterial, a diabetes, o colesterol elevado, a coincidência de doenças cardiovasculares, alterações do ritmo cardíaco, a obesidade, o sedentarismo, a qualidade de vida e de alimentação, tudo isto faz parte da prevenção. Simplesmente, todo este esforço tem que ser feito desde o princípio. É por isso que, nos princípios da Associação, nós defendemos que esta prevenção começaria na escola. As crianças têm que ser educadas a respeito disto. Porque, apesar de tudo, e não é só no nosso país, a prevenção deixa muito a desejar. Não só, talvez, porque não tem uma propagação como devia ser, mas também porque as pessoas não estão conscientes deste perigo. Por exemplo, em países como a Inglaterra ou como a França, a prevalência, por exemplo, da hipertensão arterial, que é de longe o fator mais importante de desencadear de um AVC, está mal controlado. Em cada 10 pessoas que são diagnosticadas com hipertensão, 7 não fazem tratamento nem são seguidas. A diabetes, outro fator muito importante, tem que ser controlado, porque a associação da hipertensão arterial e do AVC, ainda que controlados medicamente, faz multiplicar por 4 ou 5 vezes o risco de um AVC. E depois há a parte da alimentação, em que o alcoolismo, o abuso do álcool, em que o consumo de carnes gordas ou tratadas, enchidas, tudo isso, faz multiplicar por 2 ou 3 vezes também o risco de um AVC. Portanto, é preciso saber-se que, em termos gerais e de uma forma simplista, o AVC não se trata, o AVC previne-se. Porque quando o doente tem um AVC, quando um trombo vai obstruir uma artéria cerebral, existe uma urgência no tratamento, mas mesmo com as melhores condições em qualquer país, a percentagem de pessoas que ficam inválidas ou que morrem é muito grande. Existe hoje em dia uma noção da prevenção que corresponde ao acrónimo FAST, em inglês, quer dizer rápido. O que isso significa? Significa que as pessoas têm que estar conscientes dos primeiros sinais de um AVC. A força muscular não só na face, em que se nota um desvio da comissura labial, mas também dos membros, o arm, o braço, a fala, alterações da fala, speech, e depois o T, tempo. O tempo é fundamental para o tratamento. O tempo significa o seguinte: em cada minuto que passa, depois de um AVC, perdem-se perto de 2 milhões de neurónios por cada minuto. E a instituição em Portugal da Via Verde da AVC correspondeu a um avanço muito importante na tecnologia, não só na prestação de cuidados hospitalares, mas nos cuidados com que nós podemos limitar os prejuízos de um AVC. Isso significa que, quando a pessoa tem um AVC, deve acionar imediatamente a Via Verde e os hospitais têm que estar preparados para não perderem tempo. A pessoa tem que ir diretamente ao hospital que tem unidade de AVC, a menos que o hospital local cumpra os preceitos e os regulamentos da Direção-Geral de Saúde e da Ordem dos Médicos, no sentido de um atendimento atempado. As técnicas atuais de tratamento, e que dão grandes resultados, que são a trombólise, que é a destruição do trombo, e a trombectomia, que é a cirurgia para retirar o trombo, são praticados nos hospitais com via verde, mas o tempo que permite que estas técnicas sejam aplicadas ao doente, e que salvam muitas vidas e qualidade de vida, é de 4 horas. Se passar este tempo de 4 horas, o doente escusa de ir para a via verde, porque não é quem vai mexer. Uhum. E para isso é preciso que o serviço de urgência, por exemplo, um hospital, tenha meios diagnósticos adequados, nomeadamente imagiologia, para poder, dentro do prazo de 4 horas, o doente estar no hospital onde vai ser operado, onde vai ser sujeito à trombólise, para ter bons resultados. Depois, temos também toda a cadeia de seguimento, porque muitos doentes, é preciso dizer que apenas 10% dos doentes que são dirigidos à via verde, só 10% são elegíveis para fazer estes tratamentos. Mas verifica-se que, se for feito esse tratamento, em cada 10 doentes, 7 ficam com qualidade de vida muito superior, ou ficam até isentos de déficits, se forem tratados nesse período de tempo. Portanto, há aqui todo um encadeamento da prevenção e do tratamento, e depois, aqui em Barcelos particularmente, e no interior do país ainda mais, onde não há essas unidades, é fundamental que haja uma coordenação de cuidados intra-hospitalares, na alta e no pós-alta.
Vai notando desde logo que há uma sensibilização por parte da comunidade, seja local, seja mesmo a nível nacional, para a questão do AVC?
Sim, era inevitável, não só pelos resultados catastróficos desta doença, que destrói muitas vezes a vida familiar e de trabalho das pessoas, com custos económicos muitíssimo grandes, mas também porque as pessoas perceberam que a prevenção não é uma palavra louca. Temos sempre no fim da vida o resultado do nosso comportamento. Portanto, a população está sensibilizada para isso, mas é preciso que da sensibilização à participação se dê mais um passo. Será muito mais importante do que caminhadas e marchas e outras manifestações de solidariedade, que são muito positivas. Seria importante, por exemplo, que o agrupamento de escolas em Barcelos decidisse convidar alguém especialista em AVCs para, periodicamente, apresentar aos alunos, diretamente, factos e propostas e como está o trabalho, digamos, dos AVCs. Só uma educação que comece por baixo vai realmente atingir a população em termos úteis.
Já percebemos há pouco que a prevenção é muito importante para prevenir, e passa a redundância, o acidente vascular cerebral. Acontecendo o AVC, é a principal causa de morte em Portugal, mas há casos onde esta morte não chega a acontecer, quais são as sequelas que podem verificar-se?
Bom, as sequelas variam muito. Nós costumamos dizer que não há dois AVCs iguais. Mas, de uma forma geral, as alterações graves do AVC dizem respeito, não só à mobilidade do doente, à parte sensorial e depois à perturbação cognitiva, não só do funcionamento cerebral, como da comunicação, a perda da fala, problemas da deglutição. Portanto, todo o organismo sofre realmente as consequências. E se chegarmos, como disse há pouco, à conclusão que por cada minuto que passa de um AVC não tratado, perdem-se 2 milhões de neurónios, e é preciso dizer que nós temos 15 ou 20 bilhões de neurónios no nosso cérebro, nós percebemos que se um AVC não foi submetido a tratamento e seguiu o seu curso natural, as sequelas são variáveis de doente para doente. E é por isso que em hospitais distritais, por exemplo, Barcelos, que não têm unidades próprias para seguir 24 horas por dia e todos os dias da semana os doentes com AVC, é preciso que sejam cumpridas as regras fundamentais que já são estudadas e validadas pela comunidade científica. E depois é preciso também que se assegure a continuidade de cuidados. Um doente não pode ter alta do hospital sem ter tudo preparado. O domicílio vistoriado por quem de direito para assegurar as mínimas condições de tratamento, tem que ter a fisioterapia agendada, tem que se verificar a qualidade da fisioterapia, por quanto tempo se faz, o controle de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, verificar quais são os resultados, E depois o acompanhamento em casa, não só do doente, mas dos seus cuidadores. Porque as sequelas psicológicas de um AVC atingem toda a família. Não só o doente, que sofre de depressão e de outras alterações cognitivas, como os cuidadores que têm a seu cargo, e no nosso país, e aqui em Barcelos em particular, às vezes de uma forma muitíssimo difícil, todos os aspectos de tratamento do doente. Portanto, é preciso que haja uma cadeia que funcione entre a admissão do doente no hospital, o seu internamento e a sua informação atempada e dos seus cuidadores do que existe na comunidade e os podem ajudar. O doente não pode ter alta antes que estejam preenchidos todos esses requisitos e depois da alta é preciso que haja outra vez uma ligação muito grande entre o hospital, os centros de saúde, que vão ser responsáveis pelo tratamento domiciliário ou ambulatório destes doentes, e depois todos os parceiros sociais, entre os quais a Associação Nacional da AVC, que prestam um serviço, hoje em dia, muito válido, neste aspecto de continuidade de cuidados.
O doutor fez referência aos cuidadores, estão, no fundo, o suporte também de quem passou pelo acidente vascular cerebral. Também a Associação AVC presta apoio a estes cuidadores. Desde logo, quais são as principais queixas, no fundo, que chegam por parte dos cuidadores?
Bom, em primeiro lugar, o apoio médico e de enfermagem é fundamental. E é preciso que o hospital tenha uma equipa multidisciplinar que controle todo este processo e que seja informada retrospectivamente do que se está a passar. Portanto, é importante que a ligação dos médicos responsáveis pelo tratamento hospitalar se mantenha no pós-alta, até por via telefónica ou por e-mail, para realmente permitir que os responsáveis médicos e de enfermagem do hospital sigam o que está a passar. Por outro lado, é fundamental que os centros de saúde tenham serviços domiciliários suficientes e capazes de acompanhar estes doentes, porque um cuidador que se sente apoiado, não só pelas equipas médicas e de enfermagem, mas também pela Associação Nacional que está atenta a isto, sente-se muito mais amparado. Os problemas psicológicos de cansaço, de depressão, de angústia dos cuidadores merecem hoje em dia uma atenção muito particular de todos que se interessam por este tema. E é evidente que, para além destes problemas psicológicos, há depois o aspecto material. É preciso que haja apoio da Segurança Social e apoio de outras instituições no sentido de dar a estes doentes meios que eles não têm. Foi assim que nasceu, no fundo, a Associação Nacional AVC, ainda no Hospital de Barcelos, e continua a fazê-lo, porque quer o apoio em materiais de apoio ao doente, quer de meios de locomoção, quer do aspecto de apoio mesmo material, digamos, às pessoas, é fundamental, porque estes doentes merecem todos os cuidados, porque está comprovado que uma fisioterapia atempada e continuada, uma atenção no domicílio, também de uma forma consistente, limita muito as complicações dos AVCs e dá aos familiares, aos cuidadores, um apoio que é fundamental.
Ficamos com a ideia final da conversa com o Dr. Carlos Lopes, a qualidade de vida do doente e também o apoio aos cuidadores e familiares pelo papel essencial que tem. Ora, mais adiante no Acontece, vamos estar à conversa com um sobrevivente de um acidente vascular cerebral e também com uma cuidadora. Para já, seguimos com música.